Retiro de Jovens em Araucária, 7 de setembro de 2018. Segunda Ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Amar e Conhecer a Deus. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém. Olha, eu vivi da infância até chegar aos 20 anos, eu cresci sem conhecer o Senhor. E quando estava lendo essa passagem de João, quando ele se lembra do lugar onde ele se converteu, aonde João batizava as pessoas, que era perto de Betânia, do outro lado do Rio Jordão. Até nós estávamos falando à tarde ali que seria bom um dia visitar a região ali e conhecer esse lugar para a gente poder ministrar assim com essa imagem, né? Mas me lembrei que às 11h30 da manhã, daquele dia de 2 de março de 79, quando o Senhor me salvou, na verdade, uma salvação assim completa, né? Que não deixa dúvida e também não deixa espaço para mais nada. Onde amigos não têm valor, dinheiro não tem valor, nada mais tem valor. Então eu lembro que naquele dia o Senhor me encheu do seu Espírito. E eu lembro que eu tinha uma ascensão ali profissional e eu fui desacelerando assim o prazer e a ambição pela carreira profissional. Bom, isso estou falando por mim, não estou dizendo o que vocês devem fazer, mas digo que quando se conhece o Senhor e Ele te conhece, eu acho que tudo vai ficando sem sentido. Quando Paulo viu o Senhor no caminho de Damasco, todo o mundo de Paulo ficou escuro. E isso é representado quando Paulo fica cego. Tudo obscureceu do mundo para ele. Ele teve que ser levado pela mão. Mas uma luz profunda no seu coração, a glória de Cristo, o sol da justiça estava dentro do seu coração. A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo estava dentro dele. Isso fez com que Paulo deixasse o mundo judaico, deixasse o mundo da cultura grega, deixasse aquele mundo da preeminência humana. Ele disse, até mesmo o conhecimento religioso, até mesmo a coroa religiosa que ele tinha, porque ele era irrepreensível, ele era um judeu, considerando assim, muito santo, guardador da lei, até mesmo a sua bondade foi por terra. Ele passou a viver para o Senhor, renunciando tudo aquilo e abandonando aquilo, aquelas glórias, e seguiu o Senhor para a vida ou para a morte. Né? Da mesma forma, o apóstolo João, tem três homens aí que o Senhor trabalhou intensamente, que foi Pedro, Paulo e João. Pedro, ele era o pescador, deu início à igreja, fez nascer a igreja através da pregação. Paulo era aquele que tinha a visão da edificação da igreja, do crescimento delas no Senhor. E João, na verdade, é aquele que mostra o caminho da restauração quando nós já começamos a amar as glórias que não são a glória de Deus. Então, quando a igreja se distancia de Deus, ela deve ler e deve voltar, se arrepender e voltar ao primeiro amor, que foi João que nos trouxe esse caminho. O caminho da igreja hoje é Apocalipse, Evangelho de João, as cartas de João, é o caminho para a igreja. E se você, às vezes alguém pensa em ter vida longa, um jovem nunca pensa que vai morrer e não sabe quanto tempo da duração da sua vida. Sabe o que faz a nossa vida mais longa? É o Senhor. É amar o Senhor de todo o coração. João foi o apóstolo que ficou com mais longa vida. Eu imagino quanto tesouro no céu ele ajuntou, vivendo quase 100 anos. Irmão Stephen Cowan está aproximadamente com 105 anos hoje. 104 para 105, por aí. Ele disse que vai participar da volta do Senhor, ele tem essa esperança. Porque Deus lhe deu vida longa. Segundo a análise do irmão Christian Shen, Stephen Cowan vive tão longamente por causa da sua mente. Nunca pensou em outra coisa que não o Senhor. Quantos chegam numa idade ainda jovem, estão completamente pirados, estão com a sua mente completamente girando. Isto complica a vida. Como o Senhor nos dá longevidade. Então, você tem a oportunidade, ó, quantos anos você tem? Esta é a tua grande oportunidade. A juventude que você tem. Tem coisas que eu não me arrependo e tem coisas que eu me arrependo. Não me arrependo de ter dado todo o meu tempo para o Senhor, toda a minha vida, tudo para Ele. Me arrependo de não ter feito isto antes. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, com 20 anos. Ele me alcançou. Eu corria dele. Sem querer correr, eu corria dele. Eu fugia. Procurando ele, mas ao mesmo tempo fugindo dele. Por não abrir meu coração para crer no Senhor. Nós vimos aí o quanto o Senhor realmente... João tinha ouvido falar da lei e tinha visto o serviço ali conforme a lei e ele desejava um dia ver o Messias. E eles puderam conhecer o Messias, mas eles tinham conhecido o Senhor como Messias. Mas eles não tinham conhecido o Senhor como Deus. Né? Até que o Senhor fez sentido para eles. Nós vimos aí agora de manhã que o encontro de João com Jesus, vimos a sua chamada para o ministério. O Senhor viu o quanto ele realmente se apegou ao Senhor, a ponto de orou por ele certamente naquele monte e o chamou para o ministério. Será que Deus chama alguém para o ministério que não ama tanto o Senhor? Será que o Senhor pode se servir de uma pessoa que não o ama? A menos que ele tenha se entregado ao Senhor. Um dia, o irmão Aniceto falou, quem Deus vai mais usar? E ele mesmo respondeu, quem estiver mais perto dele. Não, nós deveríamos, vocês jovens deveriam ler talvez é uma biografia, a biografia do Atmani. Alguém escreveu? É claro que se você não quiser realmente seguir, você não vai ler, não vai passar do primeiro capítulo. Porque totalmente transparente, como ele se comportou na faculdade, como ele orava e ganhava as pessoas na faculdade para o Senhor. E sabe que na China é muito diferente em ganhar alguém para o Senhor. Lá é muito diferente da entrega que nós fazemos aqui. A entrega, talvez você, eu vou à frente já... Sou do Senhor. Não, lá, entrega é entrega mesmo. Deus nos perdoe, mas quão mentirosos nós somos. Alguém pergunta, você é do Senhor? Sim, sou do Senhor. Mas será uma realidade isto? O Senhor te cativou a ponto de você viver só para Ele. Quantos aqui estão sentados, estão cheios de sentimentos próprios? Quantos estão sentados, estão cheios de projetos próprios? Você sabe que isso não surpreende o Senhor, não, né? Ele já conhece você. Quando Natanael chegou, e ele... O Senhor falou da vida dele, ele creu. Só que ele perguntou, mas aonde que o Senhor me viu? Como que o Senhor conhece de mim? E o Senhor falou, eu te vi debaixo da figueira. Né? Te vi ali. Quantos de nós o Senhor tem visto? Mas que o nosso fim seja tão feliz quanto foi de Natanael. Que ele veja o que estamos fazendo, mas que depois de encontrar ele, ele possa esquecer o que fizemos. Pelo nosso arrependimento, por crer nele, por ter ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o encontro com o Senhor é de suma importância, ser chamado para servir o Senhor... É de suma importância nesse tempo. É um tempo de irmãos que consertem as redes. É um tempo de um ministério em que encoraja os irmãos a amarem o Senhor. É um tempo de um ministério que encoraja os irmãos a andarem na verdade, a andarem na palavra. Porque quando o Senhor vier, quem perderá somos nós se não estivermos realmente seguindo Ele. Também nós vimos aí como João era o filho do trovão, que iria meter fogo em todo mundo. E depois, agora nós o vemos, um apóstolo disposto a morrer por Jesus e não negar a fé. Mesmo sendo um apóstolo ali, o último dos apóstolos, ele... Foi para o tacho de azeite quente, mas ficou firme. E ele contemplou o seu Senhor morrendo na cruz. Por certo, ele pensou, não poderia eu morrer por meu Senhor? E também vimos que de filho do trovão, um homem que quer que caia fogo do céu sobre as pessoas... Vemos agora que ele é um discípulo a quem Jesus amava. Um discípulo que realmente ganhou o coração do seu Senhor. Ou melhor, o Senhor ganhou seu coração. Quantos de nós, por exemplo, valorizam um pouco o amor do Senhor? E também esse apóstolo... Se nós vemos o Evangelho, você viu aí no cabeçalho dizendo que é... Como está escrito na tua Bíblia aí? no cabeçalho do livro de João. Aqui no meu diz assim: o Santo Evangelho segundo João. É isso? Isso aí foram os homens que colocaram, mas quando João escreveu, ele não colocou isso. Você sabe por que que todos os escritores dos evangelhos concordam, eles são harmoniosos quanto à crucificação de Jesus? Porque não existe quatro evangelhos, existe o evangelho. Cristo é o evangelho. Ele é o evangelho dentro dos evangelhos que os evangelistas escreveram. É por isso que você vai ver sempre no final, quando eles começaram a escrever, o final era chegar a mostrar o Cordeiro de Deus na cruz. E sabe que por todo o tempo João seguiu o Cordeiro. Aí, a partir daquele dia que ele se encontrou com o Cordeiro, ele não parou de seguir mais o Cordeiro. Você pode ver no Apocalipse que a palavra Cordeiro aparece muitas vezes. O Cordeiro de Deus. Quem esquece do Cordeiro de Deus, não é possível esquecer o dia da purificação dos nossos antigos pecados. Nunca vamos esquecer do Cordeiro. Quando ele se apresentar, quando ele voltar, você verá as marcas em sua mão e você vai se lembrar: foi ele. Foi ele que me tirou os pecados. Foi ele que me fez ser uma pessoa digna de entrar em sua glória. Foi ele. Os judeus, diz a Bíblia, que lamentarão, chorarão, porque o Senhor aparecerá e com os sinais. Tomé não cria e o Senhor apareceu e mostrou os sinais. Põe teu dedo aqui no meu lado. Toca em minhas mãos. Veja Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Veja. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. É assim que o Senhor vai responder. Quando Judas vem beijar o Senhor, ele chama Judas: amigo, a que vieste? Quando os judeus verem as feridas, eles vão perguntar: que feridas são essas? E o Senhor vai lembrar a sua consciência. E o Senhor vai tocar na consciência deles. Estas feridas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E diz a palavra do Senhor que quando eles verem o Senhor, eles chorarão, prantearão, como nunca prantearam antes. Eu pergunto: esta palavra, essa profecia se cumpriu? Se cumpriu no Senhor, as feridas foram feitas, mas eles nunca reconheceram as feridas. Pedro procurou fazê-los reconhecer: a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E quem serão aqueles que, diz a Bíblia, crucificam de novo o Filho de Deus? Então o Senhor vai voltar, irmãos. Diz a palavra que ele virá e pisará o Monte das Oliveiras. E esse monte um dia vai se partir em dois. E um dia o seu reino será estabelecido. Você sabe, no livro de João, ele fala de duas festas apenas. Os irmãos que leram, quais são as festas? Páscoa e os tabernáculos. Ele fala da primeira festa e da última. Ele fala do início da vida cristã e da consumação de tudo o que é dispensado em termos de tempo. Quando vier a festa dos tabernáculos, viveremos o último dia. Os 1000 anos do reino do Messias sobre a terra. Aí você terá, espero que sim, amém? Você estará transformado num corpo de glória. E estará com Ele. Estará ao seu lado. Estará na sua mesa. Porque diz lá, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Porque a sua noiva já se aprontou, a sua esposa se aprontou. Então aí, por isso que ele coloca a Páscoa, que é o início da nossa vida. A Páscoa foi um determinante para o povo de Israel quando estava no Egito. Quando houve o sacrifício do Cordeiro, o Senhor disse, este será o princípio dos dias para vocês. Começou-se a contar a partir dali o início do ano. Então a Páscoa, ela é celebrada no começo do ano ou no fim do ano? No começo, porque ela é o princípio. E o Pentecostes? No fim, na última colheita. O Senhor virá, como diz aqui em Zacarias 14, você vai ver aí, verso 16. Mostra que eles virão celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e celebrarem a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Isso mostra festa das cabanas. Não é festa dos apartamentos, não é festa das casas, das cabanas. Significando que somos peregrinos. Peregrinos e esperamos ver o Senhor. E isto, esta festa é com única exclusivamente para ir honrar o rei, ver o rei e adorá-lo. Verso 17, acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Eu pergunto, aconteceu isso já que todas as nações subiram a Jerusalém para adorar Jesus Cristo? Já aconteceu? De forma que não. Adorar Jesus Cristo pessoalmente não aconteceu isso. Então um dia acontecerá. Um dia o Senhor virá. E todas as nações terão que dobrar seus joelhos e dizer... Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isto para quê? Para a glória de Deus, Pai. Para a glória de Deus. Então, irmãos, seguindo o Senhor hoje, nós teremos um fim glorioso. O nosso fim será glorioso. Começa com a Páscoa. Com a festa dos tabernáculos, depois, estabelecimento do reino de Deus, depois, o reino eterno, nova Jerusalém, novo céu, nova terra, em que habita a justiça. E aí, você estará, todos aqueles que são novos, nascidos de novo, novidade. Tanto que não é só o homem, o coração do homem que o Senhor vai fazer novo. todos os céus e a terra será novo. Tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Uma particularidade de João, irmãos, que você, eu perguntei, se foi ele que identificou seu evangelho? Foi? Não foi. Coisa muito interessante que João não identifica nem o seu evangelho, nem suas cartas. Ele não se identifica. Todas as cartas apostólicas diz apóstolo, apóstolo tal, apóstolo tal. Uma carta normal, como se escreve. Mas João não fez isto. Como foi que ele se identificou? É a maneira com que nós devemos nos identificar hoje. Leia aí. Se ele era o discípulo a quem Jesus amava, ele apenas se identificava como discípulo. Identificava o grande amor de Jesus. Isto seria suficiente para ele neste mundo. No capítulo 1 do Apocalipse, verso 5. Como ele se identifica aí? Ele diz assim: da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele viu o sangue derramando-se. E ele foi... É o único evangelho que você vê, que João consegue ver a água e o sangue sendo derramado. Porque ele está bem próximo da cruz e contemplando o Senhor. E depois ele ainda fica esperando até que o soldado fere o Senhor Jesus com a lança. E ele escreveu no seu evangelho, dele saiu água e sangue. Por isso que ele testemunha numa das suas cartas. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Num só Deus. Esse é o testemunho de Deus na terra. O sangue do seu Filho foi derramado. Este é o amor de Deus. Esta é a maneira com que o Senhor disse que Deus é amor. Nos lavou. Ele viu não só o sangue, mas ele viu a água. O sangue purifica também, mas a água lava a mancha. O sangue nos purifica de todo pecado. A água vai nos lavar. Nós vivemos agora como igreja, sendo lavado cada dia pela palavra do Senhor. A água viva. A água que sai do seu interior. A água que sai do seu coração. Eu estudei essa parte ali do coração porque o soldado feriu uma parte ali onde podia sair água e tentar explicar, mas eu creio que algum médico pode explicar isso. Por que que diz que saía o sangue já quase coagulado e a água separada? Diz que havia uma... escorria o sangue, mas a água... separada, como realmente o Senhor mostrou para João isso? Isto significa que o Senhor derramou toda a sua vida. O sangue e a água representam toda a nossa vida. Toda a vida do Senhor foi derramada. O Senhor diz lá nos Salmos que eu estava como uma sequidão de estio. Na cruz ele estava como estava muito seco. E depois que ele morreu, a sua água saiu. Seu sangue e água. E ele, João, a partir disso, ele nunca mais teve condição de dizer que ele era alguma coisa, porque ele realmente só podia se identificar como o discípulo que Jesus amava. Sou um discípulo, você é um discípulo. Você não é mais nada que isso, por quê? Você acha que você aprende tudo de Deus? Pode dizer, eu sou um discípulo formado? Não, nós vamos seguir 50 anos, 100 anos, 200 anos o Senhor, se tivermos vida para isso, mas sempre continuaremos sendo um discípulo do Senhor, porque o Senhor é inesgotável. Então ele se identificava como discípulo a quem Jesus amava. Ele nunca se identificou como apóstolo. Apocalipse 1, verso 1, você vai ver como ele se identificou aí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a quem? A João, seu servo. E também ele se identifica no versículo 4 como apenas João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Ele se identifica apenas como João. E também no verso 9 ele se identifica como eu, João, que também sou vosso irmão. Sou vosso irmão. Quantos querem ser distintamente um pouco maior do que irmão? Não existe nada maior do que irmão. Não existe nada maior do que ser filho de Deus. Irmão do Senhor Jesus Cristo. Aliás, eu pergunto, você assimila isso, que você é irmão do Senhor Jesus Cristo? Você crê nisto? Que você é irmão celestial do Senhor Jesus Cristo, não natural? Natural foi Tiago, foi Judas, José, enfim. Alguns irmãos ele teve, segundo a carne. Mas nós somos irmãos legítimos. Irmãos celestiais do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus, ele ressuscita, ele manda dizer aos irmãos. Dize a meus irmãos. Viu esta passagem? Está no final, capítulo 20 de João. Glória a Deus pela sede de Deus, é isto? Tenho sede, sede de Deus. Jesus diz no versículo 17 do capítulo 20, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e o quê? Vosso Pai. Ele adotou? Você foi adotado? Adoção. Meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. E ela foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor que ele dissera isto. O que ele está dizendo aqui? Que somos irmãos. Vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Maravilhoso isso, irmão. Não tem coisa maior que isso. Alguma coisa maior? Não tem. Ele não falou, vai, dize para os pastores, para os apóstolos que eu levantei. Foi assim? Vai, diz para os apóstolos. Não, diga para os meus irmãos. Essas intitulações de apóstolo para cá, de não sei o que para lá, pastor para cá, pastor para lá. Isso é uma abominação, irmãos. Basta sermos irmãos. É suficiente. É com esse nome que nós vamos entrar na glória. Não é com o título de pastor, não é com o nome de apóstolo, não é com o nome de profeta, nada, irmãos. É com o nome de filho de Deus que teremos acesso ao Pai. A igreja se distanciou muito longe da glória de Deus. Então se introduziu a glória dos homens, os intitulamentos, os diplomas, as catedráticas, as coisas, o PhD, o doutor em divindade, foi tudo introduzido por homens. Deus não introduziu isso, irmãos. O Senhor é o Senhor. Filho de Deus é o mais alto título, é a mais alta condecoração que podemos receber da adoção de Deus por nós. Nos adotou como filhos de Deus. Às vezes nós lutamos para ser alguma coisa na igreja, ser o quê? Aquilo que já somos. Né, Tiaguinho? Ser o que já somos. Filhos de Deus. Ninguém consegue lutar para ser filho de Deus, irmãos. E na Bíblia, aquela passagem do Apocalipse que diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes, será que é uma verdade que nós fomos feitos reis? Fomos feitos um reino. E sacerdotes. Um rei e sacerdote é Melquisedeque, é Jesus Cristo. Ele é rei e sacerdote. Nós somos um reino sacerdotal debaixo da sua, da autoridade do sumo sacerdote, que é rei e sacerdote. Melquisedeque, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, governados por ele. Pensa bem, se existe um cargo para o Filho de Deus mais alto que esse, então não há necessidade de buscar outro. Muitos estudam a Bíblia para ser um pastor. Puxa vida, estuda a Bíblia para amar mais o Senhor. Ame o Senhor, quanto mais perto dele. Ó, João não tinha nenhuma dessas qualificações, inclusive diz a palavra do Senhor que ele era indouto quanto às coisas do mundo. Ele não sabia escrever muito bem, nem ele nem Pedro. Tanto que quem escreve as cartas de Pedro é, parece que é Tércio, é outra pessoa que escreve para ele. E parece-me que João foi ajudado nesse sentido também, que não sabia como escrever as coisas que o Senhor lhe revelava. Mas, no entanto, é um homem realmente que nos deixou um legado muito grande, que pode realmente nos mostrar o caminho nessa escuridão. O que ele deixou, né, da revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, ele não se identificou como apóstolo. Ele apenas se identifica como João ou como companheiro. Aqui no verso 9. Sou vosso irmão e companheiro na aflição. Aqui Apocalipse 1, 9 agora. Estou lendo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. 1:9, Apocalipse 1:9. Essa é a característica de quem conhece o Senhor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais dele vai aparecer e menos de nós. E também, no versículo 8 do capítulo 22 do Apocalipse, ele apenas se identifica como eu, João. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para que mas mostrava para o adorar. Melhor ler o verso 9 para vocês não ficarem confundidos. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Anjo não aceita adoração. Anjo que aceita adoração não é anjo, é o diabo. Não é anjo, é demônio. Anjo não aceita adoração. Podemos identificar, podemos nos guardar. Muitas igrejas aí, que Deus tenha misericórdia, vai lá, a pessoa diz, eu vi um anjo, todos caem de joelhos. Heresia. Anjo verdadeiro não aceita adoração. Só Jesus recebe adoração. Tomem cuidado, vocês são jovens. Às vezes vão querer ir em algum movimento. Um movimento neopentecostal. Onde é introduzido toda sorte de coisas que não estão na palavra. E até culto de anjos, coisas que não viram. Em Colossenses, Paulo adverte disto. Você pode ver, João se prostrou, o anjo não furtou a glória de Deus. Ele disse, adora a Deus. Eu não, fique em pé. Porque era um anjo de verdade. Tomem cuidado com as coisas. Tomem cuidado com cultos onde não se adora o Senhor. Onde Jesus Cristo não é mencionado e nem glorificado. Tomem cuidado quando se levanta muitas visões de anjo e não sei o quê. Eu não quero ver anjo, eu quero ver o Senhor. É isto que eu quero ver. Temos que ver o Senhor. O anjo vem apenas para servir, mas hoje eles não estão se apresentando. São tempos difíceis. Porque se alguém não conhece o Senhor, qualquer anjo se passa pelo Senhor. Vamos conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é muito melhor. É segurança para nós. Conhecer a Jesus Cristo, adorar a Jesus Cristo. Inclusive a questão da adoração é uma coisa que precisa ser restaurada na casa de Deus. Cantar não significa adorar. Outra coisa, apenas ser motivado pelo cântico para que você se anime, isso não existe. Ou somos adoradores em espírito e em verdade, ou não somos. Não precisamos de motivação, de melodias e de nada. Precisamos reconhecimento de que Jesus Cristo é Deus. Amém? Que o Senhor seja conosco. Amém. Podemos glorificar o Senhor com a nossa confissão. Amém? Com a tua confissão de reconhecimento de que Ele é o teu Deus e que Ele é o teu Senhor. E verdadeiramente você deve adoração a Ele. Amém?